continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Tom Suassuna. Seja bem-vindo.
Olá, ouvintes do Brasil Regional. Um prazer estar aqui hoje falando com vocês, trocando uma ideia sobre música e sobre meu trabalho.
Ah, que legal. E eu vejo teu trabalho assim e eu queria que você dissesse já para os ouvintes quais os ingredientes que você coloca nesse caldeirão musical, Tom.
É, eu trabalho com várias referências, né? Principalmente da música instrumental. Uma grande referência para mim é o Hermeto Pascoal, mas eu também tenho uma grande referência na minha bagagem de instrumentista vinda do Nicolas Krasik, que é um violinista francês, mas erradicado no Brasil. Ele é um grande estudioso da música brasileira, né? Assim como ele, eu também toco outros instrumentos, né? Meu primeiro instrumento foi guitarra, então eu já tive um grande contato com música popular. E aí, quando eu comecei a aprender violino e atuar profissionalmente com violino, eu comecei a tentar redescobrir o instrumento no sentido de trazer ele para um lugar diferente de onde a gente vê tradicionalmente, que seriam salas de concerto, repertório erudito, clássico. Então, o meu trabalho ele vem muito desse lugar da referência de tirar o violino desse lugar tradicional e mostrar que ele é um instrumento como qualquer outro, que você consegue tocar praticamente qualquer coisa com esse instrumento.
E você conjuga ele com a rabeca?
Sim, inclusive no EP que eu lancei, que chama Galeria dos Sonhos, a gente tem músicas que são com violino, música de rabeca e música de violino com rabeca, né? É, são como vozes diferentes, assim, são instrumentos diferentes, tem timbres diferentes, mas para quem toca um ou outro, existe uma certa familiaridade para transitar entre os dois instrumentos, né? Então, eu considero que a rabeca também é um instrumento que me complementa como artista e eu sempre tento trazer ela para a música, porque eu acredito que ela traz muitas raízes regionais do Brasil mesmo, né? Daquela alma e essência brasileira no instrumento.
É, você definiu bem aí, dizendo que das raízes regionais, e ela tem, né? Ela realmente nos remete assim, a um Brasil profundo, né?
Isso.
E ela, que bom que ela está vindo para os palcos urbanos, né? E sendo muito bem aceita, né? Você trabalha, você, né, vê aí que o pessoal gosta, né, Tom?
Muito, e inclusive assim, a sanfona ela é o instrumento dominante do forró, assim, né? Isso é um fato estabelecido já. Só que, como você falou, eu venho vendo que, ultimamente, muitas bandas vêm usando a rabeca como um instrumento harmônico e rítmico, que é o papel da sanfona, né? A sanfona faz as melodias de entrada das músicas, mas durante a música ali, quando tá acontecendo a letra, a sanfona faz a harmonia e mantém o ritmo, junto com a zambumba e o triângulo. E a rabeca é um instrumento que, pelo arco e a forma de tocar, você consegue atingir o mesmo resultado rítmico e harmônico com ela. Então, eu, por exemplo, toco em um projeto aqui em Brasília que chama Forró de Luar, e a gente tem o violino como o substituto, assim, entre aspas, da sanfona no grupo, porque a gente não tem sanfona, entendeu? Então, o violino e a rabeca têm essa potencialidade aí de poder ter esse lugar harmônico e rítmico, que é bem diferente do que o senso comum pensa desses instrumentos, né? Quando olha um violino e uma rabeca, você já pensa em melodia, em alguma linha melódica, mas é um instrumento muito completo.
E eu vejo assim que a maneira de tocar também é um pouquinho diferente, né? Que o violino é mais no ombro, que a rabeca é mais no peito, né?
Isso, exatamente. A rabeca ela tem vários jeitos de você segurar, né? Tem gente que segura no braço, tem gente que segura apoiada no centro do peito, que é mais uma questão de estrutura do instrumento mesmo. O violino, a gente chega a acessar as regiões superiores do instrumento, né? Que é onde a corda fica mais aguda e tal. A mão vai lá pra cima, no sentido de que vai ficando mais próximo do seu rosto. Assim, a rabeca não. A rabeca, a mão fica parada. Mas é aquela coisa de cada um toca do jeito que acha melhor. A rabeca, ela não tem muita coisa, assim, de jeito certo de tocar.
É que nem violão, né? Uns põem na perna, outros já...
Exatamente.
Tem, enfim, mas é isso. Que bom, né? Cada um tem seu jeito e tira o som à sua maneira.
É, exatamente. Então,
vamos ouvir um pouquinho de música agora, Tom?
Vamos lá. Vamos ouvir uma das músicas que eu lancei nesse EP, que se chama Galeria dos Sonhos, e a música que eu vou sugerir pra gente ouvir agora é a homônima Galeria dos Sonhos. O meu trabalho, majoritariamente, é autoral. A maioria das minhas músicas são autorais e instrumentais. Só que essa música eu fiz em parceria com um grande amigo meu aqui de Brasília, um grande artista também, que se chama Rapadura. Ele é um cantor de hip-hop e rap aqui da cidade. Muito, muito, muito incrível o trabalho dele. Se vocês não conhecem, sugiro procurar. E a gente fez em parceria essa música. A gente tem em comum essas raízes nordestinas, né? E eu trouxe pra ele a música com a rabeca e o violino, né? A base da música, assim. Eu falei, Rapadura, faz uma letra aí em cima pra mim. Não vou nem falar muita coisa pra você. Escuta aí e vê o que você acha. E aí o resultado foi esse aí que vocês vão conferir agora. Espero que vocês gostem.
É, Rapadura é referência aqui na cidade, né?
Grande, grande demais.
E a outra, Tom?
A outra música se chama Tianga, também está presente nesse EP. A pessoa que participou dessa música com a gente, que a ideia desse álbum foi trazer vários colegas, né, para tocar junto, foi o Marquinhos Moraes, grande guitarrista aqui da cidade, da banda Passo Largo, toca no projeto do Esdras Nogueira também, saxofonista. E o Marquinhos sempre foi um grande colega meu e do grupo que gravou essas músicas comigo. E a gente já tocou junto várias vezes, né? E ele adora essa música, que se chama Tianga, né? A segunda música que a gente vai ouvir. E aí, quando a gente foi gravar oficialmente o EP, eu falei, Marquinhos, você que gosta dessa música aí, vamos fazer com a gente e tal. E aí ele fez. E aproveitando para falar dos outros músicos do álbum, né? Na bateria é o Som Andrade, grande baterista aí da cidade. No baixo, Sebastian Nadalis. É um colega nosso também, que um grande estudioso do baixo. E o produtor, entre outras coisas que ele também fez, como alguns arranjos, algumas produções de beat, é o Ramiro Galas, que também tem alguns projetos instrumentais aqui na cidade.
Vamos ouvir.
Vamos.
Companheiro, eu sou zagueiro que leva no peito seu chão.
Brasil Regional está recebendo Tom Suassuna, que sugeriu Galeria dos Sonhos e Changa. O Marquinhos é um queridão, né? Um dos mais queridos instrumentistas. E o Som também é um grande camarada, gente boa demais. Enfim, você está acompanhado de bons músicos também, os outros demais que você citou aí. Isso é importante também, né? Essa parceria, né, Tom?
Tive esse privilégio, assim, eu falo esse papo, assim, a gente conversa muito entre a gente, os músicos, assim, né, que a nossa vida tem muito daquilo de passagem de som, de espera e tal, então a gente passa muito tempo com os nossos colegas de trabalho, assim, às vezes fazendo nada, só esperando, né, a gente conversa muito do quanto que é importante a gente também se relacionar como músico, saber criar relações, saber ter amigos próximos, conseguir criar pontes, criar permutas, né, e esse trabalho é um resultado disso, assim, colegas de longa data em que a gente sempre se ajuda, e o resultado dessa amizade barra companheirismo a gente vê no som desse EP aí.
É verdade, e você falando assim que as pessoas comentam e tal, e a gente fala aqui de você, eu tenho um grande ouvinte aí do Brasil Regional e colaborador também, o Glauco Barreto, que o filho dele, de quando em quando, também ele toca com você, né? O Luiz Porto.
Sim. Luiz Porto, grande baixista. É. Muito excepcional.
Então, tem essas relações aí. Você tocou também com outros artistas aí da cena urbana e tal, e nomes como Marcelo Falcão, Hungria, né? E o Freud.
Isso,
também, né?
Exatamente.
Então, esse é um outro... É um outro estado, né, musical, né, também que você...
A gente como músico autoral, assim, e tirando a subsistência da música, a gente tem que fazer muitas coisas, né, entre dar aula, tocar em eventos, criar música. Uma dessas frentes é trabalhar com artistas que precisam de violino em sua obra, em seu trabalho. E uma coisa que eu considero que a minha experiência na guitarra e em outros instrumentos me trouxe foi a habilidade de ir para um estúdio com o violino e criar a partir dali, não precisar de uma partitura, não precisar de uma regência. A pessoa só precisa querer ter o violino na música. E foi isso que aconteceu no caso, todos esses trabalhos do Freud, Marcelo Falcão, Hungria. Hungria, até hoje eu trabalho com ele, né? Ele tem uma banda fixa em São Paulo, mas ele tem músicos aqui em Brasília que é como se fosse o centro de criação dele. Então, as músicas novas que saem da Hungria, elas saem daqui de Brasília, ele se junta com a gente sempre. E, às vezes, ele pede assim, eu quero que tenha um violino nessa e tal, e aí eu vou junto lá com ele, crio o violino. Então, é um trabalho que eu tenho bastante felicidade em fazer, porque eu sinto que eu posso me colocar no lugar como violinista e minhas características como músico, mas, ao mesmo tempo, eu sinto também que eu estou contribuindo ali com o trabalho de outra pessoa que chega em muitas pessoas, né? São artistas com grande visualização, então acho sempre legal poder levar o violino para essas áreas.
Ah, que bom. Já que nós estamos falando de tantos nomes, aí tem outros também, o Murilo Oliveira, o Vitor Hugo, o Queiroz, né? O Marcos Oliveira. São todos seus parceiros aí, né?
Sim, também grandes amigos aí da cena instrumental, principalmente.
Uhum. E eu queria ver um pouquinho sobre... que você traz um dado novo aí para a música, não sei se é novo, enfim, mas é diferente, vamos dizer, o termo seria esse, né? Que é a estética digital.
Uhum.
O que vem a ser essa estética digital que você põe aí nas suas composições?
A ideia, ela parte desse mesmo lugar de que a minha bagagem musical começa há muito tempo atrás em outro instrumento, né? A guitarra eu considero que me moldou muito, porque... quando a gente compra uma guitarra, quando você é adolescente, assim, ganha uma guitarra e começa toda a música, você percebe que você pode comprar vários pedais e vários efeitos e você muda o som do jeito que você quiser. Tem pedal que faz o som virar absolutamente o que você quiser. E isso sempre me encantou, sempre gostei. Assim, acho que os guitarristas que estiverem ouvindo vão se identificar também, né? O guitarrista é aquela coisa que você compra um pedal e assim que ele chega você já começa a olhar o outro para ver qual que vai ser o próximo. E no violino, quando eu fiz essa transição de instrumento principal, eu comecei tocando violino acústico, mas aí eu comecei também a conhecer outros instrumentos que são violinos elétricos, né? Que tem o mesmo sistema de guitarra, funciona ligado em amplificação, etc. E aí um dia eu olhei para todos os meus pedais de guitarra que eu tinha guardado aqui em casa. E eles estavam empoeirados aqui há quase 10 anos sem uso, sim. E aí eu falei, o que vai acontecer se eu ligar esse monte de pedal desse sistema de guitarra, mas dentro de um violino? E aí o resultado foi muito legal, porque praticamente tudo que eu testei deu certo. Claro que é tudo contextual, né? Essa questão de efeitos e digital, som dos efeitos. Eu pelo menos no meu gosto, eu gosto de usar contextualizado, né? Em momentos específicos. Mas é muito legal você usar, por exemplo, um reverb, um delay, um pedal que abre vozes para você tocar mais de uma voz ao mesmo tempo quando você faz uma melodia. Usar um pedal de modulação como um Crybaby, um pedal de volume, um pedal de expressão. Então, eu tentei incorporar isso sempre que possível, né? Nas minhas gravações, nesse EP. Você pode ouvir bastante coisa de efeito digital ali junto com o violino. E que eu acho que é mais uma forma de simbolizar esse estado contemporâneo do violino, sabe? Porque o violino popular, que é isso que a gente está falando, de tocar músicas que não são eruditas ou clássicas, não é recente. Acontece há muito tempo. Desde Flauzino Valle, Guerra Peixe, que são compositores considerados eruditos, eles já tinham características populares em seu tocar. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que o violino realmente tem corrido atrás, nesse sentido, assim, de chegar junto das tendências atuais da música, da construção musical. E é só você procurar outros violinistas contemporâneos, olhar a obra deles, que você percebe que o próprio som do instrumento está mudando. Não é só a forma de tocar, a característica timbrística do instrumento tem mudado, sabe?
E você citou lá no início o Nicolas Krasik, né, que é um exemplo, né, dessa música que vem nos ritmos folclóricos, né, com forró, baião, show, enfim.
Toda essa escola nova do violino brasileiro, né, o Nicolas Krasik, Ricardo Hertz, Carol Panese, Gabriel Vieira, a Renata Neves, todos esses são nomes de pessoas que acredito que pensam parecido comigo. Na verdade, o meu pensamento é inspirado pelo pensamento deles, porque desse povo eu acho que eu sou o mais novo, então eu que tento chegar junto com eles e tento agregar coisas da minha experiência a essa nova escola recente, assim.
E você está fazendo muito bem seu trabalho, é muito bonito, você trazendo também esses novos elementos aí, são interessantes porque dá uma vivacidade à música, ou enfim, uma outra roupagem, né? Muito bacana, eu gosto demais do teu trabalho, Tom.
Poxa,
parabéns,
muito obrigado, cara. Muito obrigado.
E com isso, a gente vai encerrando a nossa entrevista aqui, Tom, agradecendo a sua participação.
Maravilha, eu que agradeço o convite, Deraldo, agradeço o espaço para poder falar do meu trabalho, agradeço o programa e ao ouvinte que deu um minutinho de atenção para escutar esse papo aqui. Estou nas redes sociais como Tom Suassuna, Tom com M, tá? Tom Suassuna, qualquer coisa vocês podem me procurar por lá, eu sou bem aberto a conversar, conhecer pessoas e tal. E é isso, espero que tenham gostado aí do papo.
Tá certo, grande abraço para você.
Obrigado, tchau, tchau.
Você está com o Brasil Regional.